Boa noite aos colegas que estudam imagens. Hoje vamos trabalhar um dos contos mais famosos que nós temos na Europa Central. Ele atravessa séculos, ele atravessa décadas, gerações, e ele, sem o devido contexto que faremos antes da leitura deste conto, ele não faz mais sentido, não nos nossos dias. Ele está ultrapassado quanto a várias questões terminológicas. A própria apresentação da história hoje já não traz o mesmo encanto que trazia. Mas, no contexto apropriado, ele recebe muito da carga dramática dele de novo e das cores que o caracteriza. Nós vamos ver essa publicação da Folha de São Paulo. Aqui está o livro. Será sorteado depois entre os senhores. A pronúncia aqui no Brasil, que vocês verão, é Rupels-Tilskin. Rupels-Tilskin. É um neologismo que se refere a aqueles duendes que andavam pelos bosques, eram os espíritos brincalhões que aprontavam muito. E que os medievais tinham isso como muito claro para eles, muito óbvio, vários povos. E essa é uma história que tem reis, tem princesas, tem roca de fiar, tem moleiro, tem muitos personagens medievais que hoje nós vemos de raro em raro, geralmente nos devaneios, em alguns filmes de época. Fiz várias anotações aqui importantes de contextualização. Ainda que esta obra tenha 200 e poucos anos, é uma adaptação dos irmãos Grimm, o Jacob e o William Grimm, os irmãos Grimm, final dos anos 1700, é uma obra que tem pouco mais de 200 anos, eles adaptaram um conto que os historiadores se dividem sobre as origens dele, mas muito provavelmente, um processo analítico de linguagem, ele deve ter sido criado e disseminado entre os anos 1400 e 1600, provavelmente nessa época, pelo que ele traz. Alguns historiadores, quem vai procurar fazer uma pesquisa na internet maior, vai encontrar historiadores que colocam um período anterior, mas é improvável, ok? Improvável pelo que ele traz aqui. Para isso, vamos contextualizá-lo. Primeiro, o que estava acontecendo na Europa quando esse conto ele é disseminado e que encanta as gerações? Ele é contado em vários lugares, não apenas na Alemanha, de onde provavelmente ele é oriundo, mas ele se esparrama por muitos lugares. Eu fiz uma breve anotação aqui. Primeiro, sobre os povos germânicos. Né? Os povos germânicos eles eram denominados povos bárbaros, né? Pelos romanos. Eles habitavam as periferias do Império Romano. E eram estrangeiros, eles não falavam o latim. Então, os romanos se referiam a esses povos germânicos que estavam chegando, os germanos, como bárbaros. E nessa época, quando o conto se passa aqui, eles já estavam há muito tempo por ali, séculos e séculos, é quando vai terminar o feudalismo. É bem nesse período quando essa crônica vai surgir e ela traz vários elementos disso. Então, ela ilustra várias questões. É quando na Itália, um pouco ao lado, nós tínhamos o renascimento comercial, até a moeda estava sendo reinstalada, que tinha desaparecido, a moeda retorna. É um renascimento cultural, urbano. As cruzadas, que durante o século XIII disseminaram de uma maneira bruta, mas o que se há de fazer na história da humanidade, né? O comércio, as ligações, as cruzadas agora encontravam seu ocaso. Havia formas muito melhores de comércio, por exemplo, a abertura do mar Mediterrâneo, abrindo com um potencial imenso. As navegações que começam então com os portugueses, né, se lançando ao mar. E fiz outras anotações que é importante de contextualização aqui. Uma delas diz respeito às próprias modificações na sociedade. A Terra não era mais o centro do mundo. Rapidamente era o Sol agora o centro. E isso não é apenas uma diferença de nomenclatura. É toda uma situação, nós já vimos em aulas no curso de filósofos e também durante uma semana de estudos, o que isso acarretava, né, nas pessoas. Aquele impasse fortíssimo que houve entre fé e razão também chegava, de certa maneira, ao fim. Não é com o caso do poder teológico que durante tantos séculos houve por toda a Europa. Mas ainda sem dúvida havia uma sociedade estamental. Isso ainda prosseguiu. O próprio conto que vocês verão agora mostra nitidamente essa sociedade estamental. O rei, logo no início, encontra um servo. Então, por favor, anotem como era, de modo geral, essa sociedade estamental. No topo havia o rei. Só que aqui é importante a gente fazer algumas diferenciações. O rei, para os germânicos nessa época, não era como o rei que vocês têm hoje na Inglaterra, né? Essa linha de sucessão hereditária não era assim. Havia uma votação. Os nobres elegiam o rei. Então havia uma diferenciação. Então havia o rei, a nobreza, o clero e, embaixo, os servos. Essa era a sociedade estamental de então. O surgimento muito forte da burguesia ia bagunçar com tudo isso. Vocês sabem que elas habitavam os burgos, as cidades, havia os comércios, as feiras imensas pela Europa, e alguns viam isso como maldição e rapidamente associaram essas coisas com peste bubônica, que havia acontecido algumas décadas antes. E, aliás, que foi um evento tremendo, né? A peste bubônica, ela acaba com um terço da Europa, da população de seres humanos vai embora. E este conto vai nos trazer esses elementos de mudança. Ele vai, de uma maneira alegórica, coisas que não podiam ser ditas abertamente, são ditas de maneira metafórica. E para o cidadão comum daquela época, para um servo daquela época, mas não tanto para a nobreza, essa história tinha vários itens de graça e de pertinência. Senhores, agora, após essa contextualização, poderão dizer se é assim ou não. A história começa com o rei. O rei indo para o seu castelo. Muito bem, então o rei estava a caminho do seu castelo, uma linda carruagem, e a história dos irmãos Grimm, lembrem, essa é uma adaptação a muitas outras histórias, adaptações sobre isso que nós vamos ver aqui. Esta, provavelmente, dentre todas, é a mais conhecida e que registra esses elementos dos irmãos Grimm. Era uma vez um moleiro, dono de um moinho, que vivia com sua filha perto de um grande bosque. A jovem era linda, inteligente, e seu pai tinha muito orgulho dela. Um dia, ao encontrar o rei daquelas terras, que costumava passar por ali, e querendo impressioná-la, o moleiro disse: "Bom dia, majestade. Sabia que minha filha pode fiar palha e transformá-la em ouro?" Apenas uma pontuação aqui para os senhores. Os moleiros que trabalhavam nesses moinhos, né, eram donos desses moinhos, eles moíam grãos, e geralmente eram cereais, trigo. Isso aí, sim, é extremamente antigo, muito antigo, tem milhares de anos. Não é? E a Europa, nessa ocasião, dependia disso para viver, né, para poder se alimentar. Então, veja, um moleiro, né, que para o rei e diz para o rei: olha, minha filha, ela sabe fiar palha transformada em ouro. Era uma época em que havia muito essas rocas. Já havia aquelas rocas de pedal, as rocas manuais que a pessoa faz sozinha. Já era um instrumento muito disseminado na fiação. Bem, o rei então para ouvir, não é? Ele falou que se a filha do homem pode transformar palha em ouro. Sabem qual era o uso da palha? Era para forração, era para, não é, algo que pode ser transformado em ouro. Mas vejam, meus senhores queridos, um rei já não tem ouro suficiente. E o que levaria um rei, por exemplo, a parar para ouvir um moleiro contar uma coisa dessa? Que credibilidade teria? O que fez o rei parar? A Europa estava em transformação nessa época, ok? Estava chegando os ares da burguesia, as feiras livres imensas, pessoas fazendo negócios, mercados, a instituição da moeda, notícias de que havia algo para além do mar, as ilhas, os continentes. O mundo estava se expandindo literalmente. E o rei então para ouvir um moleiro. Algum tempo antes, esse moleiro nem se dirigiria ao rei. Mas agora o moleiro tinha coisas que interessavam o rei. E o que ele falou? Ouro. Muitas monarquias, vocês sabem o que acontece a partir dos anos 1600, não é? E culminando depois na França, com o que fizeram com os reis, apavorando todas as monarquias que restavam. E muitos reis nessa época eram intitulados imperadores. Quando havia associação com o papado, eram imperadores. Pois o rei para ouvir um moleiro. Se interessou com essa ideia de que pode ter ouro, numa época em que o ouro para a monarquia começaria rapidamente a escassear. O texto então diz: o rei, que era muito ambicioso e gostava de ouro, ficou surpreso e logo pensou em aumentar sua riqueza. Se sua filha tem esse poder, eu quero ver isso, disse ele. Leve-a ao palácio amanhã. O moleiro se assustou, pois ele tinha falado aquilo só para impressionar o rei. Mas ficou calado, não teve coragem de desdizer o que tinha dito. Olhem, não é muito difícil e distante fazermos inúmeras analogias aqui. Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral e outros navegadores que pediam fundos, dizendo para os reis: olha, tem muita coisa lá do outro lado. Não é apenas água que tem aí para frente, tem ilhas. E essas ilhas não têm só selvagens, tem ouro. Eram moleiros de outra estirpe, não é? Eram navegadores que antes sequer se dirigiriam a reis, porque o mundo era fechado durante a idade feudal. Agora não, o mundo estava em expansão, os reis ouviam também os navegadores. Como esse rei ouviu um moleiro e deu crédito a esse moleiro. Esse moleiro, de certo, falou brincando uma coisa dessas. Vamos ver o que acontece. No dia seguinte, o moleiro e sua filha foram até o palácio. O rei conduziu a jovem até um quarto, onde havia um montão de palha e uma roca, uma maquininha com uma roda que servia para fiar e trançar fios. E lhe disse: toda essa palha deve ser fiada e transformada em ouro até amanhã. A jovem aflita respondeu: Majestade, Majestade, meu pai falou sem pensar. Eu não tenho esse poder. Mas o rei não quis saber. Não quis saber de nada. Trancou a porta, deixou-a sozinha. Quem é essa menina? O que fez com que o povo se enternecesse tanto com essa história, sobretudo com essa personagem? O que há nela que cativa tão profundamente gerações, gerações e gerações? Ninguém se apieda do moleiro, que aliás sumiu, né? Ele desaparece da história, ele não volta mais, o moleiro. Deixou a filha. A filha é presa nesse castelo. Vocês viram como ela é apresentada, moça? Em quase todas as histórias ela é apresentada assim. A jovem era linda e inteligente, e seu pai tinha muito orgulho dela. O que era uma jovem linda e inteligente nos anos 1500, 1600, 1700, 1800? Era quase uma criatura angelical, não é? Bíblica. Com todas as virtudes e a ausência completa dos pecados todos. Pois é ela que é colocada nesta situação? Na conversa dos moleiros, desses que agora seriam os burgueses, desses que singrariam os mares, desses que têm esse novo sangue mercantil nas veias, que reditavam moedas, que construíam burgos, entre eles e uma nobreza e reinados que vinham por água abaixo, ela estaria no meio? De que forma ela está ali? Ela não teria que estar em outra parte, em outro lugar? Peguem livros sobre o Renascimento e vocês encontrarão das pinturas, às esculturas, aos textos, criaturas assim. Ora, o clero financia os renascentistas. Pintem essas madivas, estas madonas, coloquem. E lá ia Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael e companhia fazer as coisas. Ora aparece em outros lugares, aparece na intenção dos reis de cultivar algo. Reis geralmente decaídos, cheios de todo vício que eles procuravam evitar e como reis não deveriam ter, pelo próprio papel existencial, mas colocavam essas figuras nas pessoas que idealizavam, nos salões, na forma que as mulheres deveriam ter com seus vestidos e tudo mais. Mas o burguês também gostava desta pessoa, desse personagem? Os moleiros de então gostavam? Era o pouco que restava para eles quanto à divindade e outras coisas. Muito já se perdia. E agora, o que ela faz nesta situação? Lembrem, ainda não entramos propriamente com a filosofia clínica e com o estudo que vamos fazer a respeito disso, não é? Que são já a própria passagem para os trânsitos, já a entrada nesses elementos pós-autogênicos. Ainda não fizemos nenhum movimento quanto a isso. É preciso profundamente caracterizarmos esses elementos aqui. Há muitas pesquisas, estudos e na Alemanha teses de doutoramento sobre elementos dessa história que estamos vendo aqui. Porque quem vai chegar agora para socorrer esta jovem moça é surpreendente. Não é um querubim, não é um anjo, não é uma criatura celestial iluminada, também não é um cavaleiro corajoso. Não, nessa história não há. Não há nessa história. Quem vem para salvá-la é alguém que é muito improvável que possa salvar uma pessoa como ela. Mas, antes de entrarmos nisso, vamos ouvir considerações, reflexões dos senhores sobre o que tratamos até aqui. Vamos prosseguir agora nosso trabalho, agora, após algumas considerações dos senhores. O moleiro foi embora, não é? E o rei não quis saber de história nenhuma, trancou a moça dentro de um quarto amplo, no qual havia uma roca, né? Uma roca muito simples, aquelas manuais, não havia nem pedal, é a mais simples que havia, e muito trabalhosa, cansativa, para essa menina fazer isso. Então ela pensa, o que será de mim? Murmurou a jovem, e começou a chorar. De repente, a porta se abre, e aparece um homenzinho com um jeito engraçado e umas roupas esquisitas. Era um duende, um ser de orelhas pontudas e com poderes mágicos. Bom dia, linda jovem. Por que está chorando? Perguntou ele. Ai de mim, respondeu ela. Eu tenho que fiar toda essa palha e transformá-la em ouro, mas eu não sei como fazer isso. Vejam, esse duende que apareceu ali, esse espírito brincalhão famoso entre as crianças da Europa, boa parte da Europa, mas nos bosques da Alemanha, muito conhecido por suas peraltices, por suas algazarras. Ele é aquele espírito brincalhão que, quando dentro de casa uma coisa cai do nada e quebra, uma lâmpada estoura, móveis mudam de lugar, é ele o responsável, esse é o próprio, ok? O espírito brincalhão lá que nos bosques da Escócia, da Alemanha e de outros lugares da Escandinávia, ele habita. Inclusive há livros, sim. Você vai em umas livrarias mais antigas, lá você encontra livros contando até os hábitos, quanto tempo eles vivem, qual é a árvore que eles escolhem para viver, né? Como você pode interagir, tem livros e muitos acreditam, etc. Aqui para nós é uma metáfora. Mas o que esse espírito brincalhão foi fazer, ajudar a moça? Observe o contexto em que ela está. Não é? É um conto oriundo já dos elementos bárbaros. Não há mais aqui a religiosidade. Ainda que ali já o cristianismo estivesse muito forte, tanto que a música, toda a música dessa época já era música gregoriana. Os cantos gregorianos, aqueles cantos derivados dos salmos das sinagogas judaicas, nessa época era música gregoriana, que se cantava sempre naquele tom, né, monocórdico, aquela música suave, já havia, o cristianismo já estava bastante disseminado, mas os bárbaros trouxeram lá na sua peregrinação desde a Índia para cá, muitos elementos, e aqui na história não aparecem os dados da cristandade. Se não há pessoas como ela, que tinham purezas, que tinham boa índole, que não estavam mais coniventes com esses reinados, com reis decaídos que só se interessavam por ouro, a própria maneira como o rei reage aqui mostra bem a índole, onde está o caráter elevado desse rei. Não há, não é? Mas também já a nobreza não tinha. Estavam tracionados, estavam com medo com essas aberturas de porta. Era navegação para o Mediterrâneo, comércio por todo lado, notícias que chegavam do Alemar. Quer dizer, o mundo estava realmente mudando, e muito rápido para os padrões deles. A cada momento era uma notícia nova. Ninguém sabia ao certo o que seria. Todos estavam muito inseguros. Essa sociedade estamental estava seriamente ameaçada. Cada feira que havia num burgo desse eram feiras imensas, nas quais se tocava de tudo. E eles estavam gostando cada vez mais disso. Esses comerciantes livres e as próprias pessoas viam que o mundo era muito mais do que eles tinham acreditado por muito tempo. Então, essas pessoas que ainda podiam transcender, podiam apreciar a poesia, podiam ainda acreditar em transcendência e valores divinos, qual o lugar delas? trancafiadas, achavam que poderiam comercializar essa pureza, fazer dessa pureza verter ainda ouro, poder e outras coisas? E como ela reagiria? Estava assustada, com medo. Nesse ambiente todo, quem é que surge? Um espírito brincalhão. Alguém que estava ali, mas que não tinha nenhum partido, a não ser se divertir com a existência. E ela provavelmente era mais um instrumento da diversão dele. Mais nada. Ai de mim, respondeu ela, eu tenho de fiar toda essa palha, transformá-la em ouro, mas eu não sei como fazer isso. Provavelmente em todo o livro é a única pessoa sincera, ela. disse o duende, coçando o queixo. O que ele vai fazer? Ele não tem poderes mágicos? Ele pode transformar isso para ela, não é? Pode, inclusive, libertá-la. Ele tem poderes mágicos. Como é que ele abriu a porta ali do calabouço do quarto onde ela está encerrada? Não pode abrir, colocar uma corda, alguma coisa e dizer para ela, vai, ó, tem um cavalo te esperando, pode ir embora. Vou te mostrar um mapa, você pode ir para um lugar lindo e ter uma vida maravilhosa. Não poderia fazer isso? Ele não faz nada disso. Ele diz para ela assim, ó, o que você me dá se eu fizer isso para você? Este é um conto para infanto juvenil, sim? E é um conto que ele quer saber o que ela vai dar em troca, não é? Bom, o que essa pobre moça tem? Não é? Ela está sentadinha num tufo de palha com seu vestido azul, já está cansada, estressada dessa história toda, olha desanimada para ele e diz, olha, o meu colar, respondeu a jovem, e ela ficou contente pela ajuda. O duende olhou e aceitou o colar, sentou-se em frente à roca e começou a trabalhar, assobiando e cantando essa pequena canção. Lá, lari, lá, lá, girar e girar, um montão de palha em ouro transformar. Aqui os irmãos Green tomaram uma licença poética. Como há inúmeras versões dessa história, em cada uma dessas histórias essa musiquinha muda. Vocês depois procurem, vocês vão ver peça de teatro, a encenação de crianças em escolas, crônicas, interpretações de todo lado, de todo jeito, as mais esquisitas. Por exemplo, há interpretações sobre o colar, o que significaria o colar que ela está passando para ele, que o colar seria uma espécie de passagem entre a razão e o coração, já que ele está na altura do pescoço. Então aqui, ao decidir isso, ela abre mão do coração e se guia pela razão ao entregar. Quer dizer, há inúmeras coisas, e na verdade nós não sabemos. Não sabemos porque, dado o contexto no qual provavelmente ele surgiu, e diante de tantas migrações, de tantas culturas, tudo que estava acontecendo, como nós vimos no início da aula, é muito difícil. Provavelmente se havia uma mensagem inicial para além desses elementos que estamos vendo, é muito difícil sabermos, muito complicado. A nossa própria interpretação aqui na aula em torno disso é apenas mais uma das possibilidades remotas disso ter sido dessa forma, não é? Nós não temos realmente registros. O ser humano era muito diferente nessa ocasião. Para vocês terem uma ideia, nessa ocasião aqui, anos 1400, 500, 600, o tempo era diferente como nós o medimos hoje. Por isso que, entre outras coisas, eu pontuei ali no início da aula que houve aquela mudança, né, do eixo. A Terra não era mais o centro do mundo, era o Sol. Apenas isso já faz uma modificação extrema, né, no modo de entendimento das pessoas. Para nós é até difícil compreendermos em que isso acarreta qualquer mudança. Uma delas é quanto ao tempo. Então, é o tempo para, provavelmente, para o homem medieval, era um tempo biológico, diferente de como é o tempo para nós, imagético. O tempo deles era biológico, eles estavam muito amarrados ao fazer a colheita, a chuva, a levar a cavalo tal coisa até tal aldeia. Não é? Lembrem que as aldeias eram cidadelas fortificadas, com o palácio e o rei lá em cima, que protegiam, né, os servos lá que moravam ao pé do castelo. Era uma outra forma de entender o tempo. Era um tempo cadenciado por outros princípios, era um tempo biológico. Nosso tempo é um tempo imagético. Você pensa 10 coisas, então quando você tem muitas coisas para fazer durante um dia, o seu tempo fica curto para você. Você fica tenso, amarra um monte de coisas ao tempo. Hoje o tempo é assim. E olha, só estou me referindo ao tempo. Imagine a todas as outras coisas. E aqui vem uma primeira aproximação agora ao nosso estudo de hoje, quanto ao que estamos tratando, os trânsitos em direção a espaços sinonímicos, ok? Quando você faz o acesso... E lembrem tudo o que temos estudado, a historicidade, a base categorial bem apurada, não é? A estrutura de pensamento, as interseções de P, o que você está construindo para além dos elementos autogênicos. Quando a gente vê tudo isso, evidentemente num contexto como esse que estamos vendo aqui, e ao invés de para um futuro, eu recuei praticamente 500 anos, o que nós fazemos, a prudência em torno do acessar esses elementos. Para nós, nos nossos dias, alguns provavelmente hoje ouviram falar de uma roca de fiar. Já muitos não sabem o que é isso, né? Como funciona esse aparelho, como ele é. Alguns tiveram que olhar no dicionário aí, digitar o que quer dizer moleiro, não é? É um personagem que acabou, sumiu das nossas vidas, o moleiro. Ainda temos moinhos, vemos, mas muitos decorativos. Eles não moem mais o trigo, etc. Né? Então vejam, mesmo com todos esses cuidados, se fôssemos acessar uma base categorial como essa que estamos descrevendo, um contexto como esse, para alguns de nós, usando uma alegoria, máquina de tempo e essas coisas, se chegasse num contexto desse, com uma lanterna a pilha você iluminava, você já era considerado um grande mágico, que poderia fazer proezas, ia ser respeitado, levado até o rei. Se você levasse, por acaso, um saquinho com anti-inflamatórios e antibióticos, nossa, seria um grande curandeiro da ocasião. Ainda assim, faríamos com muita prudência certas coisas. Agora imaginem, sem conhecimento, sem todo o estudo que fizemos no início da aula, simplesmente nos colocarmos um tal elemento como esse. É bastante temerário, não é? Nós não saberíamos nada. Entraríamos estragando coisas, deturpando outras, quebrando outras. Assim como nesse conto medieval, os contos de transcendência de uma época futura também pedem esses cuidados. Pelas nossas dimensões, por tudo que vivemos até aqui, imagino eu, para os senhores fica muito mais fácil uma consideração de como entrar em ambientações sinonímicas quando lidamos com situações assim, crônicas medievais, do que elementos futuristas, hipotéticos, que soam como devaneios, coisas improváveis. Aqui soa como provável, como algo acontecido, algo contextualizado, é mais fácil, mais fluente. Do ponto de vista técnico, estritamente técnico, vocês aprendendo como transitar em direção para cá, apenas com ajustes de épocas e outros elementos, nós caminhamos para o outro lado também, não é? E eu estou colocando lado e lado apenas como um didatismo. Isso, apenas isso. Bem, aqui na gravura vocês viram, aparece o gnomo muito contente, no seu gorrinho vermelho, roupinha verde, subiu num banquinho, está já afiando ali a palha na roca, e o que ele tem na mãozinha dele? O colar da moça. Cá para nós, ele precisa desse colar? Ele tem poderes mágicos, ele sabe transformar palha em ouro. Para que ele quer um colar que provavelmente perto do ouro todo que ele está produzindo ali não tem valor nenhum? É que ele é brincalhão, ele é uma alma medieval que não era humana, era um habitante de bosques, era uma criatura cuja existência se traduzia pelo diletantismo, pela peraltice. Era só isso, ele estava se divertindo, sabe? Estava fazendo brincadeira, para ele isso era uma brincadeira, estava ajudando a moça, etc. Não estava muito preocupado com qualquer outra coisa. Mas então, será que era isso que nessa época era o melhor que uma pessoa como ela poderia esperar? As boas graças de alguém que quisesse apenas se divertir, não se desse... Era só o que restava? Havia cultos pagãos e outras coisas, crendices. Por que não recorreu a eles? Uma das respostas é que ela recorreu, porque esse gnomo é a própria crendice, a própria... o barbarismo das mitologias pagãs, não é? Para quem já estava em boa parte nessa época imbuído pela cristandade, pelo cristianismo e tudo mais. E uma das leituras, aliás, é essa, que se ela tivesse recorrido aos elementos cristãos e não aos elementos pagãos, talvez a sorte dela fosse outra. Mas ainda assim há um recurso notável que é utilizado na história. Mesmo dentro do paganismo, parece que um coração puro, uma alma elevada, um coração com virtudes, como é o caso dessa moça, parece que ainda tem uma chance, ainda que longe dos melhores preceitos que se pudesse dizer. Vamos ver o que acontece? Olhem aqui nessa página. A moça de pé, o gnomo em cima de um outro monte de palha. Vamos ver o que eles estão conversando. Quando o rei chegou e viu aquela riqueza toda, ficou maravilhado. Mas como era muito ambicioso, ordenou à filha do moleiro que transformasse mais outro monte de palha. Majestade, majestade, eu não sei se eu vou conseguir, murmurou a jovem, mas o rei nem lhe deu ouvidos. Desesperada com essa nova tarefa, ela começou a chorar, mas, para sua surpresa, quem apareceu? O duende. Voltou o gnomo. Voltou e dessa vez já foi logo falando, já era amigo dela, não é? Ele disse, se eu ajudar você de novo, o que você vai me dar em troca? Ela depressa respondeu, meu anel. E tirou o anel e já entregou pro gnominho o anel dela. O homenzinho pegou o anel e, girando a roca, vrum, 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 trabalhou a noite inteira, cantando sua canção, até que tudo ficou pronto. Como eu disse para vocês, há todo tipo de interpretação, não é? O anel simbolizando a aliança que ela está fazendo com o paganismo, e assim vai. Não é? Uma aliança que estava restrita a um aspecto material, não acarretava nada dela que abrangesse coração, sentimentos, nada. Mas era uma aliança que ela estava estipulando, fazendo com ele. Não é? Quando nós conversamos, seja até por elementos do nosso contexto, da nossa base categorial, questões como estas, há regras, há normas, há diretrizes, há fundamentos, sabemos até onde podemos ir, Às vezes ultrapassamos pontos e voltamos, mas as coisas estão geralmente bem desenhadas. Bem desenhadas. Quando chegamos a esses elementos aqui que estamos tratando por outros caminhos, como por exemplo, por ultrapassar a nossa base categorial toda, todos os nossos sistemas autogênicos, além da nossa estrutura de pensamento, e chegamos a lugares assim sem ambientação, de sopetão, para os nossos padrões de época, é algo que pede muitos cuidados, que pede estudos prévios, ok? Até para entendermos elementos que são códigos ali e que transcendem completamente os nossos lugares. Por exemplo, pelo que nós vimos até aqui, se vocês pudessem conversar com essa moça, perguntar a ela o que está acontecendo, o que você está entendendo do que está acontecendo? Acha que agora o rei vai ficar contente? É isso? É essa a tua esperança? Que ele fique contente, te deixe embora, voltar para tua casa? É isso que você imagina? E que esse duende, esse gnomo, finalmente ficou contente, voltou para o bosque com seu colar, seu anel? É assim que você entende? O que será que ela responderia para vocês? Se você perguntasse a ela, escuta, não parece esquisito para você que o gnomo esteja aqui? É só brincadeira mesmo? Ele só está aqui para se divertir? Porque ele pode fabricar ele mesmo, construir um anel muito mais bonito, mais caro, melhor, um colar. O que ele quer com você, afinal de contas? Será que ele não vê que você está apreensiva? A peraltice dele é se divertir com a sua apreensão, é isso? Que espécie de espírito brincalhão é esse que faz isso? E você vai continuar isso até quando? E se o rei chegar aqui e disser para você, tá, agora eu quero mais ouro, o que você faz? Vai tirar o vestido, vai dizer, porque é só o que você tem agora. Será que ela nos fez essas perguntas? Bem, vamos lá, vamos ver o que acontece então, não é? Nesses elementos. Eu sei que pela maneira como estou levando essa história, é muito provável que os senhores estejam numa belíssima armadilha conceitual. Bela porque ela é cheia de palha dourada, ouro, uma linda moça num vestido azul, que sabemos que pela sua nobreza, seu coração elevado, tende a se sair bem, então é uma bela armadilha conceitual. Mas poderia ser diferente. Se vocês, quando fazem essas movimentações, levam praticamente o mundo inteiro no qual vocês habitam para esses espaços novos, diferentes, cujas métricas e ordens são completamente outras, que tipo de conversação estão fazendo? É. Por exemplo, tudo que nós sabemos, aprendemos, estudamos, é suficiente para ajudar essa moça de alguma maneira? Não? Ela teria como interagir conosco? Há uma base de interação? Poderíamos chegar num tal contexto e dizer para esse gnomo, para esse duende, determinada coisa que o faria fugir dali? Estão vendo? O que vocês fariam? Eis a questão toda, ok? A interação, por enquanto, está ainda na fase da observação, né? Estamos vendo o que fazer. A situação começa a apertar. Vamos lá, então. Bom, esse gnominho trabalhou a noite inteira. Vou ligar para vocês por aí. Tem que ligar lá. Para o ar-condicionado. O rei ficou satisfeito por ver todo aquele ouro reluzente. Olha quanto ouro tem desenhado aqui na história. Praticamente todas as páginas ficaram douradas, não é? Tanto ouro desenhado. A gente nem vê o rei direito. Esse aqui é o rei, ó. jogando ouro para cima, jogando misturado com palha, com tudo. Está muito feliz. Bem, o rei ficou muito satisfeito por ver todo aquele ouro reluzente, mas seu coração não se contentava. E ele achou que precisava de ainda mais. Então, entregou à filha do moleiro um monte de palha, ainda maior que aquele outro, e disse a ela: tudo isso deve ser fiado ainda esta noite. Se você conseguir, será minha esposa, será a rainha. Interessante como são essas histórias. Ou seja, esse encantamento que levou a tantas gerações. Então tinha a ilusão de que alguém que era oriundo de um moleiro poderia vir a se casar com um rei. Já era possível isso? Que um servo pudesse, que alguém que estava lá embaixo nessa sociedade estamental poderia se casar, vir a ser uma rainha? Mas como entender? Quer dizer, ela tinha um coração nobre, um coração puro, ela estava com medo. Mas é parte da virtude esse medo que ela tem? É parte da virtude fazer isso que ela está fazendo? Não haveria uma elevação muito maior se ela, por exemplo, negasse e dissesse ao rei: não farei nada disso? E aí o rei, observando que ela é uma pessoa de fibra, que ultrapassa qualquer desses traços de luxúria, diria: você realmente é uma verdadeira rainha? Não seria melhor a história? Para uma época como aquela, para o contexto no qual essa história provavelmente surgiu, na Europa Central, numa aldeia, provavelmente numa taverna daquelas, alguém contou algo parecido, que depois acabou se disseminando, era muito improvável alguém desafiar de tal forma o poder de um rei. Ainda que ele já não fosse mais tão poderoso, ele ainda era muito poderoso e poderia determinar muitas coisas. Ainda havia, em muitos lugares, o tempo feudal prosseguiu, ele não caiu por inteiro. Não é como um processo de dominós que se empurra. Vários núcleos, vários lugares da Europa continuaram ainda por muito tempo vivendo coisas que outros já haviam despertado. Então, aí, no lugar onde essas lendas, essas crônicas surgem, é um lugar longe do mar, não havia mar perto. As coisas levaram ainda algum tempo até chegar lá. Então, é muito provável que o poder do rei nessa ocasião ainda fosse muito grande. Por um conto desses, a menina, além de toda a virtude que tinha, ainda desafiar o poder do rei dessa forma. Mas assim sendo e assim fazendo, ela continuava com toda o seu coração imaculado, será? Para muitos dos povos bárbaros que tomavam contato com vários elementos de vários lugares naquela ocasião, não, essa pureza toda que depois foi defendida por séculos e chega até os nossos dias, são muitos que ainda acreditam nisso, não havia um espaço propriamente para isso. Certas concessões eram parte natural das associações, ok? Certos amálgamas. Veja, um modo bem diferente de entender as coisas, não é? Então, o rei ainda achou que a moça, que para ela ia ser um privilégio do outro mundo casar com ele. Assim que o rei saiu, quem chegou? O duende. Entrou de novo. Interessante é que eles não se encontram em nenhum momento. O duende sabia que um rei era muito poderoso, que era melhor não se arriscar, porque um rei tem seus soldados e manda entrar nos bosques e, se ele quiser, ele derruba árvores e faz estragos que vão complicar a vida de um duende brincalhão. Então, ele era prudente com o rei. Ok? Ele era brincalhão, mas nem tanto.
É.
Assim que o rei saiu, o duende entrou e disse: o que você vai me dar para ter o ouro pela terceira vez? Eu não tenho mais nada, respondeu a jovem e começou a chorar. O duende olhou ao redor e disse: vamos combinar uma coisa. Quando você for rainha, prometa me dar a primeira criança que você tiver. A jovem achou o pedido estranho, mas resolveu concordar, pois não sabia mais o que fazer. Bem, os senhores imaginam a quantidade de comentários, estudos e barulho que essa parte do conto causou, não é? E causa. Mas, por favor, lembrem, é um padrão medieval de conduta. É muito diferente. As crianças dificilmente sobreviviam. E uma criança não era tida nem vista como hoje é vista uma criança. Uma criança, na Idade Média, era um pequeno adulto. Era um adulto, entre aspas, que estava atrofiado do seu aparato psíquico, mental. Não é? Ele não era propriamente, ele não tinha o status que nós damos a um bebê hoje. Era diferente. Então, ela provavelmente deve ter pensado: o que ele quer com o bebê, não é? O que ele vai... Né? Qual é o sentido de uma coisa dessa? Não é um atrapalho, tem que criar, tem que educar, tem que fazer isso. Não é como a gente vê hoje nos filmes, nos romances, o que é um bebê. Hoje um bebê é um ser quase divino, né? É um anjinho. Até crescer um pouco. Pois então. Então ela estranhou o pedido, né? Porque ela disse: o que ele vai fazer com o bebê? Eu não sei qual é o sentido. O que um espírito brincalhão duende faz com o bebê? Leva para a floresta, educa como um duende, é mais um lá para a tribo dele de brincalhão, de peraltices, de brincadeiras, sabe? Era provavelmente isso que ele faria. Então ela consentiu. Aí, novamente, o duende gerou a roca, cantou sua canção e a palha foi se transformando em ouro. De manhã, o rei chegou e, finalmente satisfeito ao ver sua imensa riqueza, casou-se com a filha do moleiro e ela se tornou rainha. Imagina o enfado, o encanto que um conto como esse há 500 anos deve ter causado, não é? Numa hora de uma transição imensa, quando muitos estavam completamente perdidos e se perguntando como vai ser agora, com essas mudanças todas que o mundo está tendo. Pensam que havia, hoje nós, com todo o preparo que temos, ficamos estarrecidos com a mudança vertiginosa que temos. Considerem a época, não havia esse preparo. As coisas eram muito mais lentas, complicadas de mudança. Não era assim. Gerações viviam com os valores de seus bisavós. Hoje nós não vivemos nem com os nossos próprios valores. Temos que rever a cada período de 3-4 anos. Então, na página seguinte aparece a princesa, olha aqui a rainha, linda, com esse bebezinho no colo. Quando nasceu seu primeiro filho, a jovem ficou muito feliz e esqueceu totalmente a promessa feita. Mas um dia, subitamente, o duende apareceu e cobrou o que tinham combinado. A rainha lhe ofereceu toda a riqueza do reino para que não levasse o pequeno príncipe. Mas o homenzinho não aceitou. Assustada, ela começou a chorar, até que finalmente suas lágrimas comoveram o duende. Bem, o duende então volta lá. Afinal, eles tinham feito um acordo, não é? E ela disse que daria para ele o primeiro bebê que ela tivesse. Ela esquece o acordo. Ela esquece esses elementos. E vejam, aqui existem alguns elementos importantes. Ela se casou com o rei. Ela que ofereceu ouro ao rei se casa com o rei. Não havia muitas opções. Não pense que ela poderia ter dito ao rei que não gostaria de se casar com ele ou que não queria se casar. Isso não fazia parte de nenhum dicionário da época dela. Okay? Então não é propriamente um pedido de casamento. O rei comunicou a ela que se casaria com ela. É assim que funcionava. Não é? E o pai dela, Moleiro, ficou muito feliz com isso. Claro, a família ficou contente com isso. Ela então se casa com o rei. O que ela oferece para manter o filho com ela? Todo o ouro que ela tinha, todo o dinheiro, tudo. Ela não pode oferecer o castelo, o palácio, não pode oferecer o rei, não pode oferecer outras coisas, mas o ouro ela oferece. O ouro, aquilo que fez com que ela se casasse com o rei, foi o veículo que fez o rei dizer agora sim, pode casar, depois de todo esse ouro. E é isso que ela quer dar para segurar o filho dela. Chora e o duende diz: vou propor um enigma e lhe dar 3 dias de prazo. Se você descobrir qual é o meu nome, poderá ficar com seu filho, diz o gnomo. Bem, meus senhores, meu nome. O que era um nome na Idade Média? Um nome na Idade Média é muito diferente de como é um nome agora. Nome na Idade Média geralmente designava a função que a pessoa fazia. Não é? Então, se ela era carteiro, pedreiro, agricultor, o nome estava ligado à função, geralmente. Não é? E muitas vezes mudava, não havia essa coisa de você perpetuar, levar o nome de seu pai, alguns mudavam. Então, o nome estava muito atrelado à função. Algumas vezes não, havia nomes religiosos, que hoje já não existem, são raríssimos, mas que durante a Idade Média, Renascimento, eram comuns. Vocês podem procurar na internet, vocês vão achar inúmeros desses nomes, que eram quase usuais, davam automaticamente esse nome. Muitas pessoas só tinham o primeiro nome, não tinham mais nenhum outro nome. Mas, a partir da queda do feudalismo, isso começa a mudar e o nome passa a trazer outros caracteres, outros elementos. Com o cristianismo, com o batismo, com outras questões, o nome começa a adquirir outro caráter, outra concepção. E ele quer que ela diga, então, para poder se libertar de tudo, seguir a vida dela, poder viver no reino, poder usufruir essas questões, ela tinha que saber o nome dele. Vou desligar o gravador para ouvir os senhores antes de seguir para a parte final do trabalho. Então, o livro mostra a rainha sentada no trono, olhando pela janela, à noite pensativa, né, sozinha e muito pensativa. Naquela noite, a rainha ficou acordada durante horas e horas, pensando em todos os nomes que conhecia, mas nenhum lhe parecia bom. Então, logo de manhã, enviou um mensageiro para descobrir outros novos nomes por todo o reino. Quando o duende chegou, ela começou. Seu nome é Agapito? É Oscarito? Periquito? Minduim? Não, mas a estade nenhum desses nomes é o meu, respondeu o duende. E a rainha continuava. Miluco? Pitusco? Zumba? Cadunga? Ela falou um monte de nomes, um atrás do outro, mas o homenzinho só dizia não. Horas depois ele foi embora, sem que a rainha tivesse adivinhado qual era o nome dele. Olhem aqui, ele e a rainha conversando. Muito interessados, né, na conversa, os dois. No segundo dia, a rainha resolveu tentar nomes bem esquisitos, que combinassem com aquele estranho ser. E começou: Siegfriedo, Kalamusha, Vupiti. E assim foi com mais de 100 nomes, mas o doente só respondia: não, não é esse, nem esse, não é esse. Muitas horas depois, ele se foi sem que ela conseguisse decifrar o enigma. Mais uma vez, desesperada, a rainha ordenou a seu mensageiro que continuasse procurando outros nomes. Quando vocês leem uma crônica medieval, quando vocês veem uma obra ambientada na Idade Média e lá no distante das bases do Império Romano, quando uma pessoa chega diante da outra, a primeira forma como elas se tratam é pelo nome, ou eles já se identificam pela indumentária, se estão a cavalo, se estão fazendo alguma coisa? A partir, pois é, o nome passa a ter um caráter importante a partir dessa integração entre bárbaros e o mundo ocidental, europeu ocidental de então. Aí o nome passa gradativamente a ter força cada vez maior, as famílias começam a se estruturar na Itália em torno de um nome muito forte, não é? E os nomes ligados à função começam a se disseminar. Mais para o sul, para a Espanha e Portugal, isso vai ganhar outra conformação. Vejam como é que ela faz para identificar o nome. Ela olha para ele e diz: o que que combina com alguém assim? Ela procura os registros melhores que ela teria. O que que combina com ele? Ou algo que já ultrapassa a função. Era uma época, então, que o lado mercantil e outras coisas já faziam que muitas vezes, apenas ao observar a pessoa, nós já não pudéssemos dizer: é isso, é aquilo. Olha a mensagem forte que começa a chegar desde então. Um nome já não designava propriamente mais uma pessoa. Só que aqui no caso dele, não é uma pessoa com quem ela está tratando. É um gnomo, é um duende, é um espírito brincalhão. O que torna muito mais difícil, no caso dela, poder conceber tal coisa. Então, no terceiro dia, de manhãzinha, desesperada, a rainha ordenou a seu mensageiro que continuasse procurando outros nomes. No terceiro dia de manhãzinha, o mensageiro voltou e disse: andei muito por aí, sem ouvir nenhum nome novo. Mas ontem à noite, aqui pertinho, eu vi uma pequena fogueira. Ao redor dela, continuou, vi um anãozinho engraçado, de roupas esquisitas e orelhas pontudas, dançando e cantando assim: lá, lari, lá, lá, ninguém vai saber, enfim, que o meu nome certinho é a Rumpelstiltskin. Quando a rainha ouviu isso, pulou de alegria. Era ele, era o duende. O mistério estava resolvido. Como é mesmo que ela obtém o nome do duende? Ela manda o mensageiro investigar. O mensageiro vai por todos os lados. E ele vai encontrar o nome do duende, enquanto o duende faz a sua função, que era de brincar ao redor de uma fogueira, fazendo estrepulia. no momento em que ele estava fazendo as coisas que mais dizem respeito a ele, é que o nome vai aparecer. Olhem que interessante. A rainha recebe isso pelo mensageiro. Assim que o duende chegou, foi logo perguntando, olha o jeitinho da rainha que vai receber, toda feliz e contente, bem para cima e tudo. Assim que o duende chegou, foi logo perguntando, então rainha, hoje é o último dia, qual é o meu nome? A rainha, já sabendo qual era, sorriu disfarçadamente e disse, deixe-me pensar um pouco, é Giltrutin? Rupendik? Não, majestade, não. Seria Visikin? Não, majestade. O duende começava a ficar irritado. Não é nenhum desses. Então, é Rupelstiltskin, disse a rainha sorrindo. Não! Alguma bruxa contou isso para você? Gritou o duende furioso. E correu para fora do castelo, quebrando tudo que via pela frente, e nunca mais ele voltou. A rainha viveu feliz para sempre. Olhem, há muitos finais diferentes desses, ok? Num dos finais, o duende, ele fica tão furioso, que ele começa a pular, bater o pé, e ele se abre em dois, e morre diante da rainha. Numa outra, ele sai e leva um monte de ouro e foge e diz para ela que um monte de nome feio some. Para cada história, essa aqui dos irmãos Green, ele simplesmente fica furioso que ela descobriu e vai embora, não quer mais saber dela, some. Acabou a brincadeira, ele não quer mais brincar. Ele colocou como condição para parar de brincar com ela que ela soubesse de fato quem ele era. Já que o nome estava muito ligado ao que ele fazia. E ele só diz o nome quando ele está brincando, fazendo estrepulia. Ou seja, se ela soubesse de fato quem ele era, ele não poderia brincar? Talvez é isso? Talvez é uma outra coisa? Nós não sabemos. Como vocês viram, há muitas interpretações para essa história que acabamos de ver. Muitas. Nós, por aproximação... Colocamos mais uma delas, mais uma possível, provável, bem remota, entre tantas que ainda podem ser construídas sobre isso que vimos. Mas o propósito aqui não era exatamente chegarmos a uma interpretação de fato e comprovada por documentação, nem há isso, nem há esse tipo de coisa. O propósito aqui foi mostrar como em determinados ambientes e espaços coisas que na nossa sociedade são métricas, são exatas, horários, dias, afazeres e outras coisas se tornam dessa maneira. E vejam, nós nos deslocamos já para um mundo próximo, não é, no qual coisas assim havia e tudo mais. Vejam os cuidados para a gente entrar. O que fazer num mundo desse? Se fôssemos ali, iríamos ajudar essa rainha? Iríamos participar da brincadeira com o duende? Iríamos avisar o rei? Diríamos para ela, olha, avisa o rei. Ele não vai se meter com o rei. Mas se fosse para se meter, já teria levado o bebê e tudo. Ele não vai se meter. Pode ficar tranquila. Faríamos isso? Conversaríamos com o gnomo, com o duende? Qualquer que fosse nossa ação, se fosse de uma maneira lotérica, sem compreender o contexto, tudo que estava se passando, poderíamos estragar muito mais as coisas. Muito mais. Né? Quanto mais nós pesquisamos esses elementos que ultrapassam a nossa base categorial, e isso que vimos hoje ultrapassa completamente, não é o lugar... tempo, as coisas que vivemos, de forma alguma. Também está muito fora da nossa estrutura de pensamento. O que é certo e errado, esquerdo e direito, bom e mal, é muito longe daquilo que nós aprendemos, muito longe da nossa estrutura de pensamento. Já é uma ambientação de outra ordem, pertence a contos de fadas, a devaneios distantes, longínquos. Então, a interseção com elementos assim, vejam as prudências, os cuidados, nós analisamos tudo, entrando e saindo, utilizando como dados de semiose o livro, com certos controles, certas métricas, ora entrando na história, como alguns fizeram, ficaram interessados, queriam saber o fim, não é? Outros ficaram numa posição distante, analítica, e assim sucessivamente. Isso é aprendizagem de como entrar, de como estabelecer interseções, não é? De como observar estes novos elementos. É muito importante esses exercícios existenciais que fazemos aqui. Na parte final, quando receberem a edição, receberão juntos um pequeno canto gregoriano, típico da época, as vozes, bem a forma medieval que ele assumia como uma ilustração. Vou desligar o gravador para que os senhores coloquem considerações, reflexões sobre a aula que vimos hoje, no dia 8 de maio.